Senhoras e senhores deputados, agradecia que criássemos condições para darmos início à audição com o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da Ordem dos Médicos. Dou desde já cumprimento e as boas-vindas à senhora professora Heloísa Gonçalves dos Santos e ao Dr. Manuel Marçal Mendes Silva. Penso que é a primeira vez que vem à Comissão Parlamentar. A sou doutora?
Eu já vi quando
fui da exatamente.
Outras
comissões, não é esta? Pois, eu muito bem.
Mas quando foi da medicina da reprodução...
Isso, eu lembro-me que já cá veio, mas não me lembrava bem. Então, sejam bem-vindos. Esta audiência tem como tema, como objeto, a apresentação sobre uma legislação que se encontra em preparação relativa ao abuso sexual de menores. É, de facto, um tema que nos traz a todos grandes preocupações e eu passava desde já a palavra para poderem fazer uma primeira apresentação e depois passava a palavra aos seus deputados que me solicitarem. Para não perdermos mais tempo, dada a hora já tardia, peço desde já desculpa pelo atraso. Faz favor, doutora, com certeza.
Poder ouvir, pronto.
É porque é gravada.
Ah, bem. Bom dia. Então, é assim, eu começo por entregar um documento que foi feito pelo Conselho de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos sobre o tema da existência de médicos pedófilos e daquilo que se deve fazer ou que nós achamos que se deve fazer nessa área. Portanto, fica entregue. E queria, portanto, o que nós pretendemos quando ouvir aqui é o seguinte. Primeiro, quando fizemos este documento, que já foi feito há cerca de 2 anos, nós pensámos que Portugal já tinha uma legislação capaz para poder punir este tipo de pessoas que cometem este tipo de crimes. Para já porque tínhamos aprovado Lanzarote. E, se a memória não me falha, em dezembro de 2014, ou dezembro de 2013, já estava, eu posso ver aqui com mais pormenor, já estava dezembro de 2012, pior. Dezembro de 2012 era um documento que era obrigatório nós cumprirmos, porque já tinha sido reconhecido portanto, foi o documento de Lanzarote, apareceu em 2007, em dezembro de 2012, eu tenho a certeza absoluta do que estou a dizer agora, que confirmei, em dezembro de 2012 tornou-se obrigatória a sua execução em Portugal. Além disso, e de uma forma, quanto a mim, muito oportuna, apareceu também a Lei 113 de 2009, que, digamos, vertia para Portugal alguns aspectos práticos ligados a Lanzarote. Para meu espanto, e digo com toda a franqueza, eu sou geneticista médica, mas também sou pediatra, sou também, além disto que faço na Ordem dos Médicos, sou presidente da Comissão de Ética da Sociedade Portuguesa de Pediatria. E é um assunto que me preocupa, são os aspectos sociais ligados à criança. Eu também sou defensora de um provedor da criança, que se não lhe quiserem chamar provedor, chamem-lhe seja lá o que for, mas que é preciso existir em Portugal. Existem muitas coisas em Portugal em relação à criança, existe um Instituto de Apoio à Criança, existem outros organismos públicos, mas são organismos que não são proativos, são organismos que tentam minorar os danos. E, portanto, eu penso que a figura que deveria existir em Portugal seria uma figura deste tipo e que, provavelmente, se fosse existisse essa figura, nós não precisávamos estar aqui a defender a criança. Mas porquê que nós viemos aqui, como membros do Conselho de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos? Viemos aqui pela simples razão de que, ao contrário do que se passa no Ministério da Educação, em que há já uma certa prevenção em relação à pedofilia, em relação ao que diz respeito ao Ministério da Saúde e às práticas de todas as pessoas que estão à volta da criança no que diz respeito à saúde, médicos, enfermeiros, educadores infantis, outros técnicos que trabalham na área da criança, não há essa preocupação. E vou dizer uma coisa, isto ainda bem que está a ser gravado, porque eu acho que vale a pena dizer estas coisas sem constrangimentos, exatamente. É que não se esqueçam que todas estas pessoas viam as crianças nuas. Portanto, qualquer pessoa que tenha perturbações deste tipo, é evidente que tem condições especiais para as sentir. E, portanto, as pessoas, é espantoso, que se preocupam muito com o professor pedófilo e não se preocupam nada com o médico pedófilo ou com o enfermeiro pedófilo ou com o... E há, de facto, uma grande, digamos, uma grande negligência em relação a isso. E acho que é uma negligência, o meu colega, o Dr. Mendes Silva, foi portanto, o responsável do Conselho Disciplinar do Sul, se eu estou a dizer mal, corrija-me, se faz favor, e vai depois descrever-vos, provavelmente com um pouco de restrição, mas com discriminação, o que se passa na Ordem dos Médicos em relação aos pequenos castigos que se podem dar, neste caso, de acordo com o que é aceite pela sociedade portuguesa, aos médicos, e que normalmente não se cumprem. Mas o que eu queria dizer é que a Lanzarote, quanto a mim, tocou na ferida, quer dizer, o que é preciso fazer em relação a pessoas que têm, de facto, problemas, que são problemas muitas vezes que são compulsivos em relação ao seu relacionamento com crianças, o que se tem que fazer é impedi-los de estar em contacto com as mesmas. Não são suspensõezinhas, nem é tão pouca cadeia. A cadeia, podem ir para a cadeia, devem ir para a cadeia porque cometem crime. Mas a seguir temos que ver o que é que se faz para proteger a criança. Isso está completamente ausente. Nós pedimos também uma reunião ao Ministério da Saúde. Infelizmente a reunião foi marcada, não foi esclarecido qual era o tema da reunião, e foi lá o Sr. Bastonário, que, coitado, fez o que pôde, mas não levava os documentos todos, nem tinha uma preparação tão grande como temos nós, que estamos envolvidos nisto. Porque exatamente o Ministério da Saúde, de acordo com a nossa legislação e de acordo com Lanzarote, já devia ser punido com coimas, porque cada vez que uma pessoa é contratada para lidar com uma atividade, para ter uma atividade regular com criança, tem que se pedir o registro criminal. E nesse registro criminal tem que se ver se houve algum crime desta natureza ou de maus tratos. E, portanto, isso obrigaria, se não fazem isso, a terem coimas. Querem ter dinheiro, então olha, entrem por aí que eu aplaudo. Acho bem, ajuda as finanças do país e ajuda numa área que eu fico muito satisfeita que ajudem. Portanto, há uma completa negligência em relação a isso e finalmente vou dizer o que eu penso a seguir. Eu não sei o que é que estão a fazer mais para alterar a legislação, mas o que já está feito e não é feito, para nós é uma tristeza. Nós achamos que devem, de facto... Quanto a mim, devem cumprir o que já está feito, quer dizer, já,
já existe
e há outra coisa, exatamente, e há outra coisa, quer dizer, criança é qualquer ser até aos 18 anos. Essa de subdivisão, de esta é mais grave ou menos grave, de acordo com a idade relativa, em nível internacional não é aceito e acho que é uma coisa sem pés nem cabeça considerar que uma criança, porque tem mais um ano ou dois, tem mais discernimento para recusar um contacto sexual que, coitada, muitas vezes é obrigada a isso. E, portanto, eu penso que, primeiro, os 23 anos, por outro lado, é uma idade ótima, não sei porque escolheram 23 anos em Lanzarote, mas do meu ponto de vista prático, se nós imaginarmos a altura em que estas pessoas são condenadas, se juntar mais 23 anos, estas pessoas, quando terminam esses 23 anos, já não começam nova profissão a tomar conta de crianças, quer médicos, quer outra atividade. Ninguém que está parado 23 anos de uma atividade, quando a retoma, eu penso que foi uma maneira ardilosa de não proibir para toda a vida, mas proibir para toda a vida profissional. E, portanto, porquê que escolheram 23 e não 22 ou 20? Não sei, mas acho que foi uma boa ideia ter escolhido um valor desta natureza, porque 23 é um valor. Finalmente, e só a última coisa que eu queria, antes de passar a palavra ao meu colega, é o seguinte, há uma coisa que está na lei, portanto, na Lanzarote e na nossa lei, um pouco, digamos, escondida, é que não dizem, quando as pessoas, portanto, têm, como é que quer dizer, pretendem uma determinada atividade, têm contacto regular com criança, têm que apresentar o seu registro criminal e nesse cadastro, se houver um crime desta natureza, têm os tais 23 anos, pelo menos, de suspensão. Mas não referem especificamente quando as pessoas já estavam a trabalhar com crianças, são identificadas como tal e depois retomam o seu trabalho. E eu penso que isso tinha que ficar muito bem enfatizado numa lei que se faça ou num novo enquadramento da lei, porque é mais frequente é essa situação. Não é a pessoa que se candidata pela primeira vez a um lugar com crianças, é a pessoa que tem, de facto, um trabalho com crianças, que é apanhado. Eu bem sei que nós sabemos todos, penso que as pessoas que estão aqui na sala, isto é de conhecimento geral, que há um problema que nós não podemos tornear, que é este caso de abuso sexual familiar. Mas quando se fala de abuso, que é o mais frequente, mas o abuso sexual profissional, por profissionais que de propósito escolhem profissões que lhes permitem um acesso fácil à criança, isso está escrito em todos os livros, e que por sua vez que se sabe que o risco de repetição é enorme, também está escrito cientificamente e pelos registros criminais, está demonstrado por duas vias, essas pessoas, como digo, quando retomam o trabalho, deviam ser imediatamente suspensas pelo período que está previsto na lei, como se estivessem a iniciar o trabalho pela primeira vez. Isso não está bem escrito, e como eu conheço muito bem, ou melhor, conheço muito mal, mas sei as habilidades legais para quando as coisas não estão lá preto no branco serem feitas, eu acho que era bom que tentassem preço nesse nuance, que talvez eu esteja a ler mal, mas eu penso que não estou. E pronto, eu agora queria pedir aqui, mas também gostava de saber o que é que estão a fazer em termos de novas melhorias, porque eu acho que a primeira coisa é cumprir o que está feito, e não se está a cumprir. Mas o que eu queria perguntar era dizer, de facto, queria saber o que é que estão a fazer, mas queria passar a palavra antes disso, talvez, ao doutor Mendes Silva, que vai dar a visão do que é que se passa a uma pessoa que é o Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem, da Zona Sul, e que se deparou com uma situação que vai referir a seguir e que vão perceber a nossa preocupação em relação a este tema, graças aos casos que temos em mãos. Obrigada.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, muito bom dia e obrigado pela oportunidade. Eu queria começar por referir que realmente esta é uma situação que é muito subavaliada e subdiagnosticada. E de tal maneira que, em termos de processos, não há no centro e no norte, não há processos de pedofilia, em relação à Ordem dos Médicos. Só no sul, quer dizer, não houve nenhuma queixas, não houve nenhuma denúncia, isto é, quer dizer, é estranho. É realmente muito subdiagnosticado, as pessoas não se queixam, e portanto, eu penso que isto é apenas, tem vergonha, tem. Eu penso que é importante realmente esta audição nesse sentido para que a legislação seja pronta.
Os tribunais não informam a Ordem dos Médicos, também é outra teoria.
Não, mas isso não, apesar de tudo, quer dizer, isso teriam que informar, não é? Pronto, agora, no Sul, nos últimos 10 anos, houve realmente 9 processos em relação com a pedofilia. Eu vou só apenas dizer, houve uma pena de expulsão, entretanto, com falecimento, entretanto, faleceu o médico. Houve um despacho de acusação propondo uma pena de suspensão, mas que, entretanto, acabou por haver prescrição, o tempo passou tanto e que acabou por ser arquivado. Houve um arquivamento por falecimento e houve 4 arquivamentos porque não foram provados os factos. E há 2 pendentes. Neste momento há 2 processos pendentes. Eu vou dizer o nome porque isto é público. Um é o do Arruda, dos Açores, que está ainda em tribunal. Ou seja, ele foi para o Conselho Nacional de Disciplina. Em termos disciplinares, a Ordem dos Médicos funciona em termos regionais e depois, por via de recurso, em termos nacionais. Ou seja, houve um recurso. Houve uma pena de 5 anos de suspensão proposta pelo Sul, houve um recurso e depois desse recurso ainda pode haver recurso para os tribunais. E foi o que aconteceu. Estamos à espera que os tribunais ainda resolvam esta situação do Arruda. E há uma situação também conhecida do Teixeira Diniz, que já foi no Sul... Ferreira Diniz, peço desculpa, peço imensa desculpa, ainda por cima gravado, Ferreira Diniz. Enfim, são nomes conhecidos e por isso é que os trago aqui. Do ponto de vista do Sul, ainda na minha vigência, eu deixei de ser presidente do Conselho Disciplinar há 2 anos, ainda na minha vigência houve um despacho de acusação, é claro que isto depois há todo o processo de defesa, pronto, e neste momento está para relatório final, e foi proposto pena de expulsão. E neste momento está para relatório final. É claro que isto depois do Conselho do Sul ainda terá que ir ao Conselho Nacional de Disciplina e depois ainda haverá a hipótese dos tribunais. E, portanto, tudo isto realmente é muito lento e eu penso que deveria haver aqui também uma agilização entre todas as instituições. Eu acho que Só para terminar, este parecer do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica da Ordem dos Médicos é um bom parecer. O resumo efetuado do enquadramento jurídico e do Código Deontológico, penso que é um enquadramento, logo no início, é um bom enquadramento inicial. Eu estou de acordo com a intervenção da Ordem dos Médicos, invocando o conceito de inabilitação total ou parcial para o exercício da profissão. Isto é um aspecto importante que foi realçado já pela professora Luísa. Ou seja, o facto de os médicos serem pedófilos, e obviamente não é só em relação, estamos a falar dos médicos porque somos médicos, mas eventualmente até enfermeiros ou outras profissões ligadas à saúde, ou até outras profissões, tem a ver com o contacto com a criança. Não significa que esse médico não possa ser um bom médico na secretaria, ou a fazer exames, ou a fazer radiografias, ou inclusivamente até a ver doentes que não sejam crianças. Portanto, este aspecto é um aspecto que penso que poderá ter que ser salvaguardado. Eu estou de acordo. Bom, eu estou apenas. Isto está salvaguardado no documento e, portanto, estou apenas a falar naquilo que está escrito. Eu estou de acordo com esse conceito. Obviamente terá que ser avaliado. E também estou de acordo com a revisão do Estatuto Disciplinar dos Médicos, que, enfim, está, creio que aqui até na Assembleia da República, uma proposta da Ordem dos Médicos, mas que ainda nunca mais. Não tem a ver aqui com esta parte, mas é o. Pois, e nunca mais anda para a frente. A outra coisa é a publicidade obrigatória e alargada das decisões disciplinares da condenação relacionadas com a pedofilia, porque isto, enfim, acho que tudo o que seja fazer, digamos, não digo publicidade entre aspas, mas digamos, fazer, dar conhecimento e informar, me parece importante. E portanto, e termino com um apelo a maior agilização dos contactos e uma maior sensibilização com outros órgãos judiciais e da administração pública, das ordens, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros. Todos temos que estar realmente em conjunto e dialogando, e há pouco diálogo, quer dizer, entre nós, e eu penso que isto era muito importante para que todo este processo fosse para a frente. Eu agradeço a atenção, enfim, apenas este aspecto que gostaria de chamar a atenção. Obrigado.
Não esquecer que enquanto estas coisas foram ditas, o Dr. Mendes Silva disse um certo número referia um certo número de atrasos, e não se esqueçam que enquanto esses atrasos existirem, esta gente está a ver crianças.
Pois, e a prática pode continuar.
Portanto, isso, o que é importante é pensar que temos que proteger as crianças, e essa proteção tem que. O infrator, os direitos do infrator têm que ficar abaixo dos direitos da criança. E isso nem sempre, ou eu diria praticamente nunca, é cumprido. E acho que isso é um aspecto,
doutora,
muito importante.
Se me permite.
Claro, vou terminar.
Não é questão de terminar, é porque eu agora passava a palavra aos senhores deputados que me solicitarem. E depois podem novamente responder, até porque eu penso que este é um tema que também é transversal a outras comissões, e eu desde já fazia uma sugestão, que era apresentarem o mesmo documento à Comissão de Trabalho, até porque há matéria da competência da Comissão de Trabalho, que várias matérias que se prendem com questões laborais, a Comissão de Educação, a primeira Comissão, que é Direitos, e outra também, até a Comissão de Ética.
Podemos deixar,
podem mas...
Poderia, não sei, sugerir que se
fizesse a distribuição, seja como for. Eu sei que os senhores doutores são pessoas muito ocupadas, mas era também fazer uma audiência noutras comissões, porque eu penso que é um tema que merece esta, já que vieram aqui falar de um tema tão importante e denunciar situações que podem, como dizia a senhora professora, e com toda a razão, fica esta sensação de que cada dia que passa, pelo menos a prática pode estar a ser, e é com certeza, não sabemos, não é, mas é está a ser reiterada, e o sentimento de impunidade, a sensação de impunidade pelo aquilo que nos disseram é grande. Sendo isto da parte de profissionais de saúde e da parte de uma denúncia da parte da Ordem dos Médicos, eu acho que muitas vezes nós, enquanto utentes, e podemos estar a pôr, a confiar em demasiado, ainda há muito aquela sensação de paternalismo da classe médica, não é? E, portanto, podemos estar a sujeitar as crianças portuguesas e não só a situações que talvez pudessem ser evitadas.
Por isso é que estamos
exato.
Aqui.
Por isso, exato. Por isso é que eu, antes de passar a palavra aos meus colegas, sugeria, e fica desde já aqui...
Se não se importa, elenco outra vez, porque eu comecei a escrever.
Eu escrevo-lhe já aqui, está bem, obrigada, professora. Senhoras, faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Quero antes de mais, muito bom dia, quero cumprimentar antes de mais a doutora Heloísa dos Santos e o doutor Manuel Marcelo Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar, agradecer a vossa presença nesta comissão e agradecer o forte contributo que trouxeram cá, e realmente existem matérias que têm que ser lançadas para a discussão pública, esta é uma delas, sendo ela uma matéria bastante sensível. Dizer também que a sociedade em geral e o Estado em particular encontram-se empenhados na defesa superior do interesse da criança e do qual faz parte um núcleo que se debruça sobre estas matérias. Também dizer que esta matéria tem tanto de sensível como preocupante e de grave. E realmente preocupa-nos e agradecemos mais uma vez a vossa presença e o contributo que trouxeram a esta comissão. Referir também que a legislação portuguesa é uma das mais avançadas e que realmente também já prevê essa punição, a punição a este tipo de, relativamente a estes crimes. Referir também o que a nossa senhora Presidente disse, que esta matéria deverá ser, e eu questionava, e pelos vistos já percebi pela resposta, que não, ainda não deu entrada numa primeira comissão, que realmente seria extremamente importante chegar à primeira comissão, à Comissão da Educação, à do Trabalho, e que realmente estas matérias fossem debatidas noutras comissões que não só da saúde. E por aqui me ficava relativamente a esta matéria, agradecer mais uma vez a vossa presença e dizer que estamos sensíveis e que tomamos boa nota de todos os contributos que cá trouxeram. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faça a vossa deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português os senhores professores aqui presentes e os representantes da Comissão Nacional de Ética da Ordem. De facto, a questão que aqui colocam e agradecer, de facto, terem vindo cá sensibilizar mais uma vez para este problema. De facto, isto é um problema. Não vale a pena a gente escamoteá-lo. É, de facto, um problema. E que deve merecer a atenção de todos. E tem, de facto, que haver, também pensamos nós, um papel muito importante ao nível da formação logo dos médicos para esta sensibilização e das próprias famílias, porque, de facto, seria bom que não houvessem casos no Norte e no Sul, por não existirem mesmo, isso era, de facto, a situação ideal. É possível que eles aconteçam, mas que depois as famílias, por algumas dificuldades, tenham em fazer a denúncia. Às vezes até perceberem se o toque, não é, que está a ser feito, porque às vezes aqui a prática médica, o tipo de toque e o abuso é às vezes muito difícil de fazer essa diferenciação, essa distinção, não é? E até que ponto é que os pais conseguem, ou o cuidador, ou quem está a fazer o acompanhamento da criança e do jovem na consulta, consegue discernir se aquele toque, não é? Porque a palpação que é necessária fazer numa consulta, num ato médico, é de facto um puro ato médico, ou se já terá alguma conotação de abuso. E, portanto, essa também é um aspecto que importa e que, se calhar, na própria formação dos futuros médicos, importa estar isso claro, o que é uma apalpação técnica, do que é uma apalpação que possa, inclusive, ter, perante o outro, uma conotação sexual. Isso eu também acho que é um aspecto que deve ser, que nos deve pôr a questionar, deve nos levar a pensar. E depois, de facto, dizer que relativamente a esta questão dos crimes sexuais praticados contra as crianças, é uma questão que nos preocupa, como nos preocupa o não cumprimento dos direitos das crianças. O país tem, ao longo e sucessivamente ao longo dos anos, nós temos de facto, como disse a senhora deputada, uma legislação muito avançada. A questão depois é a aplicabilidade, a operacionalidade dessa legislação. E nós temos, de facto, todos os dias, e a Sociedade Portuguesa de Pediatria ainda muito recentemente lançou um alerta para as dificuldades com que as crianças chegam aos hospitais, chegam às consultas, a má nutrição, a negligência, o abandono. E isto, de facto, é não se cumprir os direitos das crianças. E não se cumpre os direitos das crianças quando nós temos níveis de pobreza, quando nós atiramos muitas famílias para a exclusão social. Porque muitas destas pessoas não, estão inibidas do acesso a uma questão fundamental, que é o rendimento, à subsistência que permita depois dar apoios às crianças que têm condignos e daqueles que elas efetivamente merecem e devem ser dados e prestados. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar tem apresentado várias propostas, quer iniciativas legislativas, projetos de lei, quer também projetos de resolução, tendentes a que se cumpra os direitos das crianças. Nós, muito recentemente, ainda apresentamos um projeto de lei para a criação da Comissão Nacional dos Direitos das Crianças. Pensamos que, de facto, é necessário criar algum instrumento, um organismo que faça a monitorização, o acompanhamento da implementação dos direitos das crianças. Infelizmente, esse projeto de lei foi chumbado. Para terminar e dizer que acompanhamos, quer a sugestão da senhora Presidente, quer também do Grupo Parlamentar do PSD, que esta matéria é de facto muito importante e que deveria ser abordada e trabalhada noutras comissões, não vou dizê-las quais, porque de facto as comissões que quer a senhora Presidente, quer o PSD apresentam, parece-nos sugestões boas e que deviam ter acolhimento, porque de facto a primeira comissão debate e faz todo o processo legislativo. Só tinha uma questão a fazer, é se relativamente à Lei 113/2000, que sugestões é que a Comissão tem, embora não sendo de âmbito desta Comissão, se é que têm algumas sugestões para estar aí no estudo. Ok, pronto. Isso era importante, porque que sugestões são feitas para a melhoria da própria lei. E muito obrigada pela vinda cá à Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cardoso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a professora Heloísa dos Santos e o professor Marçal. Agradeço a vossa apresentação e, como a senhora professora disse, uma apresentação sem constrangimentos. Agradeço a vossa preocupação e a vossa iniciativa que defende os direitos das crianças e isso tem que estar acima de tudo. O Partido Socialista está sensível a esta matéria e entende que merece a máxima discussão pública e registra as vossas preocupações e as vossas notas. Esta questão é um tema que merece toda a nossa preocupação. É importante denunciarmos as situações e obviamente que o sentimento de impunidade choca-nos a todos. No decorrer da vossa apresentação, tive algumas dúvidas e algumas questões que vos gostaria de colocar. E uma prende-se com a questão da realidade subdiagnosticada. O senhor professor referiu que a realidade é subdiagnosticada e aquilo que eu gostaria de saber é se tem a noção do universo real, da dimensão real deste problema, que relatos, que números é que podem ter relativamente a esta matéria. Uma segunda questão, a professora Almerinda dos Santos referiu que a legislação existe, mas não é cumprida. E aquilo que eu gostaria de saber, o que é que falha, porque é que não é cumprida, o que é que podemos fazer para que isso seja, para que a legislação efetivamente seja cumprida e concretizada. Uma última questão. Eu concordo perfeitamente com aquilo que foi dito, que as pessoas devem ser punidas, as pessoas que cometem este tipo de crimes, mas para além da punição, aquilo que pergunto é se não terão também que ser reabilitadas para que se evitem situações de futuro. E que tipo de reabilitação é que podemos ter relativamente a estes profissionais de saúde que cometem estes crimes? E terminava referindo que concordo perfeitamente com a sugestão da senhora Presidente e dos outros grupos parlamentares, que esta discussão merece, que este tema merece ser abordado e discutido noutras comissões. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Professores. Agradeço o relevantíssimo tema e a preocupação que aqui trouxeram hoje à Comissão de Saúde. É bom de ver que a Ordem dos Médicos, no órgão que Vossas Excelências lideram, esteja preocupada com esta temática da pedofilia entre os profissionais de saúde, genericamente. A primeira palavra é para esses próprios profissionais, médicos, enfermeiros, em quem nós depositamos toda a confiança, e acho que o fazemos bem, porque realmente na quase totalidade, quero eu acreditar, não é? São profissionais dedicados à sua causa, à sua profissão, e recebem com respeito a confiança que neles é depositada por todos. E, portanto, estes casos de pedofilia, nomeadamente de abuso sexual, serão sempre casos extraordinários, não é? Dentro da classe médica. Depois dizer que numa primeira abordagem encaramos sempre as crianças como, antes de mais, pessoas que são. E, portanto, qualquer comportamento, a dificuldade é a interpretação da sua, fazer a avaliação do comportamento, não do adulto, mas da criança. Mas enquanto pessoa, é óbvio que se for alvo de um qualquer comportamento não desejado, e na medida em que é criança, então, mais frágil e com menor proteção em se defender, deverá ser alvo de uma especial atenção e proteção. Pelo que, tentando não repisar o que já foi dito pelas senhoras deputadas que me antecederam, e na medida em que a intervenção das suas pessoas foi mais no sentido dentro do combate no veículo da punição, eu perguntava, uma vez que também é tema da Convenção de Lanzarote, ratificada já em 2012 por Portugal, e pedindo desculpa porque ainda não li o documento que agora entregaram, né? Não sei se há ou não, mas a minha pergunta que deixava era se que ideias e que contributos é que podem oferecer quanto à prevenção dos abusos e proteção das vítimas, no caso, as crianças. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, senhora professora, com certeza, como quiserem distribuir as respostas dos senhores.
Então é assim, foi feita aqui uma questão, levantada uma questão que eu devolvo às pessoas que me fizeram, porque não é cumprida. Eu, quando coloco o meu carro mal colocado aqui nas ruas de Lisboa, a EML põe-me uma multa. Não depende de mim, nem do Parlamento neste momento, a decisão da colocação da multa, porque estão a cumprir normas legais. Existem normas legais no país. Porquê que não se cumprem? Eu pergunto ao Parlamento porquê que não se cumprem. Eu não posso responder porquê que não se cumprem. A resposta está nas pessoas que estão a vigiar as leis, que não é o nosso caso, somos médicos, somos técnicos de saúde. Portanto, o que eu acho um bocado, digamos, como é que é dizer, decepcionante, é ver que existem normas suficientes para que sejam cumpridas e não são. Uma das razões por que nos fez vir à Comissão de Saúde foi a mesma razão porque tentámos sensibilizar, infelizmente não conseguimos completamente, o Ministério da Saúde para uma campanha conjunta. A maior parte dos médicos, como não conseguimos, quer dizer, não, isto que está a acontecer agora não nos foi dado fazer no Ministério da Saúde, provavelmente por lapso, não estou a acusar ninguém de nada, só a dizer que por lapso, quando veio o pedido para o Sr. Bastonares dirigir ao Ministério da Saúde, ele não sabia o que ia e era para discutir este tema e, portanto, nós não podemos estar presentes. aspectos. Mas isto é para dizer que a intenção é dizer nada se pode fazer sem a colaboração ativa do Ministério da Saúde, o principal empregador dos médicos e dos outros técnicos de saúde. Portanto, quem tem que estar neste momento a vigiar cada vez que entra uma pessoa para exercer uma atividade regular com criança, se é ou não o registro, o cadastro, o registro criminal e verificar se tem ou não uma condenação por pedofilia, são as pessoas do Ministério da Saúde. Não somos nós, Ordem dos Médicos. Portanto, é preciso, é por isso que nos fez vir até, sabemos que o Sr. Ministro da Saúde vem cá no próximo, eu não sei, penso que estas coisas são muito protocolares, eu sou muito pouco protocolar, e portanto, parte do pressuposto, provavelmente até poderão não chamar a atenção do Sr. Ministro da Saúde, mas seria uma boa ideia chamar a atenção do Sr. Ministro da Saúde para este tema e dizer que valia a pena o Ministério da Saúde, de uma forma ativa, de se juntar a nós. A última reunião que houve, na Ordem dos Médicos, única sobre este tema, convidámos o Sr. Inspetor, na altura de... como?
Igás.
Exatamente, mas que penso que já não se encontra neste momento a exercer funções, e ele mostrou-se muito colaborador. Mas, portanto, a nossa intenção, quando pedimos uma entrevista ao Sr. Ministro da Saúde, era pedir para haver uma ligação que... como digo, por razões provavelmente circunstanciais, não aconteceu. Portanto, nós, Ordem dos Médicos, não podemos fazer nada separado. Contudo, o que chama a atenção para o seguinte, os magistrados que tocam neste assunto, aliás, o meu colega já referi, mas eu volto a enfatizar, muitas vezes não dão a sua devida importância à ligação com a Ordem dos Médicos, nomeadamente há uma suspensão que eu penso que não é a necessidade máxima, mas que permitiria talvez que entretanto os outros processos fossem decorrendo sem que estas pessoas continuassem a ver crianças, as pessoas criminosas, bem entendido. Como digo, muitas vezes essa suspensão não é atribuída. Eu posso-vos contar a título de exemplo, que eu acho que vale a pena dar exemplos, que um colega nosso que ia aos Açores propositadamente passar férias, que dava umas benesses às pessoas da família das crianças, pessoas muito pobres, de rabo de peixe, para lhes explicar com mais pormenor, nos Açores, e que levava duas meninas para o quarto do hotel, foi condenado nos Açores, apenas suspensa, por duas razões. Uma porque era médica e outra porque se arrependeu. Ora, todos nós sabemos que, dizia que se arrependia, todos nós sabemos, quando voltamos às multas de automóvel, que quando aparece um polícia ao pé de nós, nós dizemos que não volto a repetir isto, é a primeira coisa que qualquer infrator diz. Portanto, o ser médico devia ter a dobrar, não devia ter pena suspensa, devia ter ido mesmo parar à cadeia, porque de facto o médico tem mais do que razões para não cometer este tipo de quer dizer, todos nós, evidentemente, os criminosos, quer dizer, podem vir de qualquer lado, mas evidentemente nós entre médicos temos muitas atribuições que nos impedem, em termos psicológicos, de passar um limiar destes. Pronto, em relação a outras questões que foram levantadas, portanto, nós só estamos neste momento a pedir que as pessoas olhem para aqueles médicos que são condenados, julgados. Não estamos a pensar naqueles casos da denúncia, estamos a pensar naqueles casos em que não há discussão possível, em que não há, quer dizer, em que o tribunal já confirmou que o que aconteceu foi um crime. Portanto, e esses não têm condenações. Quero-vos dizer que este senhor, portanto, esteve há imenso tempo, aquele que eu descrevi há pouco, sem qualquer penalização, voltou para trabalhar no centro de saúde onde era originário e continua a ver crianças. E a Ordem dos Médicos pôs uma pequena suspensão, mas ele discutiu, entretanto, penso que até já faleceu, mas isto é só para vos contar o que é que acaba por acontecer. E agora, portanto, voltando ao que eu queria chamar a atenção, de facto, nós já não vamos ao ponto de dizer que queremos que as denúncias levem a uma situação já de criminalização antes do julgamento, coisíssima nenhuma. Achamos, aliás, diz exatamente a Convenção de Lanzarote e a nossa legislação, que as pessoas devem denunciar esses casos. Mas eu já não vou, quer dizer, são duas coisas. Eu estou a pedir, pelo amor de Deus, pelo menos aqueles casos em que o Tribunal já demonstrou que se trata de uma pessoa perturbada em termos psicológicos a ponto de cometer estes crimes, que nessas situações sejam impedidos de ver crianças, profissionalmente falando. Segundo, em relação portanto, à reabilitação portanto, destes indivíduos, eu digo-vos que o que diz a literatura é que é muito má. E, portanto, não é, quer dizer, é evidente que nós não vamos conseguir em Portugal coisas diferentes do que se consegue nos outros países. Há uma compulsão na maior parte deles e que, portanto, como há uma compulsão, é evidente que e muitas destas pessoas se recusam a fazer algumas terapêuticas porque têm outros efeitos. Para além dos efeitos diretamente ligados à perda da sua compulsão, entre aspas, tem outros efeitos que são, de facto, mal aceitos pelas pessoas que estão a tomar os medicamentos que lhes são oferecidos. Portanto, isto é um problema que não está resolvido em nenhum sítio do mundo, por isso é que se criou a Convenção de Lanzarote e outras coisas no género, quer dizer, as pessoas em todo o mundo estão preocupadas e há uma coisa que eu quero chamar a atenção e penso que isso é que eu acho que as pessoas deviam ter sempre como primeira preocupação, é que uma coisa é proteger a criança, outra coisa é proteger o infrator. E entre a criança e o infrator, eu acho que não se pode sequer ter dúvidas que se tem que proteger a criança. Eu termino com uma coisa, desculpe, eu sou muito pouco, eu gosto de dizer as coisas todas que penso, às vezes de uma forma menos oficial. Está toda a gente muito preocupada com o registro, sim ou não, registro destas pessoas. Eu pergunto se alguém se preocupou com os registros das pessoas devedoras que vêm através do Ministério das Finanças em qualquer internet que as pessoas têm em casa essa informação. As pessoas não se preocupam com alguém que apenas deve dinheiro por razões várias, que podem ser criminosas ou não. E estão muito preocupados, e essas pessoas com o bom nome podem ir ao ar por causa desse registro. Eu não digo que está certo ou está errado, chamo apenas a atenção, quero comparar esta falta de preocupação com o registro com a preocupação exagerada que existe em relação à perda dos direitos de pessoas que são criminosas, que estão a atuar em relação a crianças que seguramente são mais frágeis do que elas. E aí as pessoas ficam preocupadíssimas com a perda dos direitos. E os direitos que as crianças têm? Que estão neste momento completamente perdidos com esta falta de cumprimento da lei. Ninguém se preocupa? Olha, eu preocupo mais, quer dizer, eu tenho muita pena das pessoas que cometem uma ilegalidade e que têm de facto exposto na praça pública. Mas neste caso específico é para proteger a criança. E se for necessário, não estou a dizer que sou contra ou a favor dos registros, mas quer dizer, a mim faz-me confusão o grande escândalo de uma coisa e eu digo, então, mas nós temos registros de outras coisas. Ninguém se escandaliza, estão muito preocupados com o registro de criminosos. Eu, francamente, acho que há dois pesos e duas medidas e quando entrar a criança no meio, os dois pesos e duas medidas é desfavorável à criança. E é só o que eu queria dizer, eu penso que já respondi a quase tudo. Porque é que não é cumprido, isso não sei responder, provavelmente aqui poderão responder-me. A população subdiagnosticada seguramente é muita, mas nós não temos acesso a ela, como é óbvio, é uma situação, aliás, o Papa Francisco, que eu quero também aqui citar, que acho que tiro o chapéu por ter colocado esta situação como criminosa, indiscutível e sem apelo, nem quer dizer, não há desculpas, há outras coisas para qual há desculpas, isto não há. A avaliação, nós só pedimos que apoiem, que atuem em que situações em que o Tribunal já avaliou e, portanto, considerou que havia uma pedofilia, um abuso sexual indiscutível. Em relação à reabilitação das pessoas que têm este tipo de problemas, o que está escrito internacionalmente é que a reabilitação é complicada e que muitas vezes, a maior parte das vezes, isto repete-se. Quer dizer, pronto, eu por mim já queria agradecer a oportunidade e passar ao meu colega.
Pronto, depois da minha colega Luísa ter falado, realmente pouco me resta a dizer. De qualquer maneira, queria chamar aqui a atenção para um ponto ou dois que me parece importante, que foi realçado, já não me lembro bem, por uma das senhoras deputadas, é que às vezes a fronteira, foi por si, não foi? Às vezes a fronteira não é muito fácil, entre uma palpação profissional e algo que se, enfim, que avança noutro sentido. E isso pode justificar algumas não queixas. Pronto. Eu não tenho ideia de números. Creio que foi a senhora deputada do Partido Socialista que perguntou em relação a números. Não tenho ideia de números. Agora, o que eu acho muito estranho é, no Norte e no Centro, não haver nenhuma queixa. Não sei explicar. Quer dizer, o que eu lhe posso dizer, o facto é este. No Norte e no Centro não há queixas nos conselhos disciplinares da Ordem dos Médicos em relação a este assunto. Há realmente estas que eu referi no Sul.
Sul e Ilhas.
Sul e Ilhas, sim, Sul e Ilhas. Sim, isto é importante. Sul e Ilhas, sim. porque isto, portanto, no sul e ilhas há estas 9 ou 10 queixas, enfim, que falei, não é? No norte e no centro não há. Agora, o ideal é que realmente não houvesse o facto, ou seja, que não fosse praticado nenhum. Eu confesso que acho muito pouco provável, que provavelmente é praticado, mas as pessoas não estão sensibilizadas para isso, às vezes haverá confusões, enfim. Pronto, agora, o que eu acho importante é que, na realidade, possa haver prevenção, e foi um aspecto que aqui foi falado também, a prevenção, a educação dos profissionais, e estamos agora a falar da saúde, mas não só, enfim, eu ia falar no Papa Francisco, realmente até na Igreja este problema existe, não é? Existe também na educação, existe em muitas outras profissões. Na realidade tem que haver prevenção, tem que haver educação, seja dos médicos, seja dos enfermeiros, seja dos professores, seja dos padres, e tem que haver proteção das vítimas. Pronto. São dois aspectos diferentes. A pedofilia, como foi aqui referido pela professora Luísa, é muitas vezes uma compulsão, é uma doença. E que, eventualmente, poderá ter algum tratamento. Eu recordo, enfim, isto, eu sou urologista, e recordo de uma sentença que houve nos Estados Unidos acerca de um problema deste género, não sei exatamente os contornos, mas em que o tratamento foi uma castração química. E que foi aceito, isto foi o juiz que... e que foi aceito, inclusivamente, porque o próprio, o próprio era doente e até se assumia como doente. E, portanto, mas é claro que este tipo de tratamentos tem outras vertentes e tem outros efeitos, não é? E as pessoas muitas vezes não estão para isso, não é? Portanto, eu acho que há aqui vários patamares: prevenção e proteção das vítimas, prevenção e educação dos profissionais e eventual tratamento. Para além disso, há realmente o crime que foi cometido, e isso é o que estamos agora a falar, não é? O crime é cometido, é, digamos, avaliado quer na ordem dos médicos, quer nos tribunais, e depois as coisas não andam por várias razões. Quer dizer, isso é que eu acho que é. Porquê? Não me cabe ou não nos cabe realmente, enfim, explicar, mas o que é facto é que muitas vezes não andam e os factos assim o mostram. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada a eu, Sr. Doutor, e Sra. Professora e Srs. Doutores, por esta audiência. De facto, eu penso que muitas vezes nós que lidamos com muitos assuntos da área da saúde e das doenças, e há múltiplas doenças, esquecemos que de facto a pedofilia é um comportamento patológico com características complicadas e principalmente, como dizia a Sra. Professora, e bem, quando é praticado por profissionais de saúde em relação a crianças, que são pessoas vulneráveis, é de facto uma situação que nós temos que agir quanto antes. E eu penso que esta audiência sobre a pedofilia e o exercício da medicina foi muito oportuna. Penso que tem que falar nisto mais vezes, pôr esta questão também na ordem do dia, entre muitas outras questões, e a falta da execução das sanções, embora pertencendo às inspeções, à IGAS, como disse muito bem, tudo isso tem que ser denunciadas, e de facto lembraram bem, o Sr. Ministro da Saúde vem à Comissão Parlamentar na próxima reunião. E é, evidentemente, os grupos parlamentares têm a possibilidade, se assim entenderem, de questionar o Sr. Ministro, ou mesmo se não for na reunião, nós, enquanto deputados, temos outros mecanismos, outros meios. Por exemplo, desde logo perguntas ao Governo. E eu penso que todos nós estamos interessados em dar um contributo para que esta situação se inverta. Agora, eu acho que, sinceramente, com o que explicaram, o problema da sensação de impunidade, a própria ordem dos médicos não agir de forma portanto, em que mostre que a medida da pena possa ser, de alguma forma, uma maneira de afastar essa prática dos profissionais. A falta de denúncias, isto é um problema muito complexo, não é assim tão fácil, mas eu acho que por isso mesmo, e por ser um assunto tão complexo e tão sensível, temos que, quanto antes, tomar medidas para que se evite, não é? Todos nós somos responsáveis por esses comportamentos e temos que agir quanto antes. Eu penso que foi muito importante, por isso muitos de nós não tínhamos consciência de que uma coisa é ouvir falar num caso que foi mediatizado, outra coisa é pensar que as crianças estão a ser vítimas de uma prática que, pelos vistos, e para estarem aqui a denunciar esta situação, é muito maior do que nós possamos imaginar.
Principalmente, não é? fica sem consequências. Isso é que é gravíssimo.
Claro, claro, claro.
Não esquecer que qualquer criança que tem este tipo de atuação,
que é vítima de uma coisa
vida,
dessa,
durante a sua, fica marcada para sempre. E eu posso afirmar que mesmo inclusivamente estes casos que estão neste momento a ser tratados pela Ordem dos Médicos, estas pessoas estão a ver crianças. Estes casos que acabou de serem referidos estão a observar crianças. E portanto, e é uma coisa que eu desculpa, mas eu nisso penso que sou muito pouco portuguesa. A mim uma das coisas que me faz mais confusão em Portugal é a lentidão da modificação das coisas. E acho que há coisas que a lentidão não se coaduna com a gravidade. E acho que esta é uma delas. Eu acho que esta situação é uma situação que a lentidão em resolução, de facto, prejudica crianças que mais tarde, até provavelmente quando sair as novas propostas, já são adultos. Como é que é dizer? Lanzarote foi produzido em 2007. Estamos em que ano? 2015. Quer dizer, a mim faz-me grande confusão. Outras coisas que tanto dá mais um ano, menos um ano. Agora, este tipo de coisas as pessoas devem pensar que não podem esperar eternamente por uma perfeição. Devem atuar por passos sequenciais ou complementarmente. Mas eu penso que há coisas que não têm discussão, quer dizer, se uma pessoa é condenada por pedofilia, se tem uma
pena, cumprir a pena,
não, então a partir daí não há discussão se é ou não é, quer dizer, se o tribunal se enganou, que também se engana noutras coisas, mas isso ninguém se vai preocupar quando o tribunal se enganou a não fazer com que as pessoas cumpram determinadas coisas relacionadas com o crime que teoricamente cometeram. Portanto, penso que estamos nas mesmas circunstâncias. Os outros casos, é preciso sensibilizar a população, como disse há pouco e disse-me também o meu colega, o Papa Francisco, tem já feito muito por isso, e acho que é preciso que a população saiba separar umas coisas que são variações normais dos seres humanos de variações que não se podem admitir porque prejudicam terceiros. E pronto, e portanto eu fico muito satisfeita que possam fazer essa chamada de atenção ao Ministério da Saúde, porque ficou circunstancialmente, eu não estou a dizer que a culpa foi de ninguém, eu acho é que foi, não foi explicado o que é que ia o senhor bastonário, depois ele telefonou-me a dizer, imagina e tal, e depois apareceu uma pessoa do Ministério da Justiça a dar umas explicações, eu disse o que sabia e penso que disse alguma coisa, mas foi pena vocês não terem lá ido, pronto, estragou aquele nosso pedido.
Doutora, senhor professor, olha, eu penso que já todos estamos conscientes da gravidade da situação que nos transmitiram aqui. De facto, a pedofilia e o exercício da medicina, e principalmente em crianças, é uma situação muito grave e que nós temos evidentemente que cumprir dentro das nossas funções aquilo que podemos fazer. E desde já lhe digo que já despachei no sentido de distribuir, e obviamente a todos os senhores deputados desta comissão, mas também às outras comissões. E portanto eu penso que talvez possamos dar o nosso contributo, que é essa a nossa função, para que esta situação, que embora, como a professora disse bem, não vá ter uma resolução no imediato, que isto prende-se com a natureza humana, etc., e depois há muitos direitos que vão colidir, etc., a professora falou muito bem nestes casos todos, eu acho que temos que ver se conseguimos, pelo menos, ajudar a que menos crianças sejam vítimas quando são sujeitas a um exame médico. Isto é uma coisa que nos deixa, de facto, a todos nós numa situação...
Tem na igreja, que eu penso, tem na família,
eu sei.
Os pedófilos, as pessoas com
mas,
gostam
mas eu tipo, enquanto eu enquanto mãe, com certeza, todos nós confiamos.
Tem professores que dão acesso nós fácil temos, à criança.
Nós temos tendência para confiar nos profissionais de saúde.
Espero que continuem a confiar.
Não, e confiamos, evidentemente, mas ainda mais aberrante é a situação, não é? Porque, de facto. Senhoras e senhores deputados,
mas
senhores doutores,
diga. O Ministério da Educação, isto está muito mais bem. Se
eu sei, pois imagino. Por isso
está
é que não...
muito mais bem protegido.
Pois. Pois, e nós temos que fazer.
Modelo para tentar uma coisa.
Nós vamos fazer aqui na área da saúde, de facto, que tem contornos diferentes da educação. Pois.
Pois, exatamente,
mas é
porque
que
é que nos médicos
a prática
e nos
da
enfermeiros
medicina tem outros... aquela especificidade que disse, não é? Tem o contacto com as crianças numa situação de desproteção ainda, que é na maior, não é? Sem roupa, etc. Bom, senhoras e senhores deputados, com esta interessante audiência, não é pela gravidade da situação que deixa de ser menos interessante, muito pelo contrário, isso impele-nos a que façamos ainda melhor o nosso papel. Muito obrigada. A comissão está sempre disponível.
E acha que não vale a pena então falarmos de outras comissões?
Não, eu acho, como lhe disse aqui, senhor. Isso eu vou distribuir, mas pus-lhe a minha sugestão que os pedidos de audiência a outras comissões têm que partir da iniciativa da Ordem dos Médicos. Eu aí não posso substituir. Muito bem. Muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados. Está terminada a nossa reunião.